Louvor e gratidão seja ao Senhor também por esse privilégio de estar aqui. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa, nós todos lemos juntos. Nós poderíamos dizer: as Santas Escrituras podem ser lidas por todos em casa, também isso é certo, mas nós chegamos aqui não somente para lê-las, mas também para permitir que Deus nos fale por meio da palavra. O ler é uma coisa, mas a pregação da palavra é uma outra coisa. Isso nos é mostrado muito melhor diante dos olhos o que Deus quer. E eu penso que também isso vai mais ao nosso coração, a menos que estejamos sempre concentrados quando lemos. Eu espero que sejamos. A característica de uma pessoa, seja ela de Deus ou não, seja ela da verdade ou não, consiste se ele aceita e recebe a palavra e está disposta a agir de acordo com ela, ou se há uma resistência interior e nenhuma disposição para fazer o que a palavra de Deus diz. Está escrito: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E do nosso Senhor está escrito: ele começou a fazer ambas as coisas, agir e ensinar, não ensinar e fazer ou agir, mas fazer e ensinar. Quem sabe onde isso está escrito? Está assim escrito na Bíblia, Atos Apóstolos, capítulo 1. Eu olho o tempo todo para isso, mas somente porque está formulado de outra forma do que na Bíblia de Lutero. Eu pensei que não fosse isso, mas Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Caro Teófilo, escrevi meu primeiro relato sobre tudo o que Jesus fez e ensinou desde o início. E não que haja uma outra palavra. Irmão Russo, o que você diz? Seria isso? Está escrito assim na Bíblia de Lutero? Então, só temos por causa da tradução. Não quisemos então ler diretamente, embora eu estivesse olhando para isso. O Senhor realmente começou com fazer e depois com um ensinar. E muitas vezes temos grande dificuldade, nós ensinamos muitas coisas e fazemos muito pouco. Com ele foi exatamente o contrário. Ele começou a fazer e a ensinar. Que Deus nos conceda isso também por sua graça. Primeiro, gostaria de saber se há perguntas que possamos responder ou se alguém tem um testemunho, se o coração de alguém está ardendo e gostaria de dizer algo aqui. Vocês sabem que na quarta-feira à noite estamos assim entre nós. Cada um pode se sentir à vontade, nem é necessário que todos venham para frente. Algumas pessoas têm medo de vir para frente, pois todos ficam olhando para elas. Também pode ficar parado, virar-se para o povo e dizer algo, como já foi enfatizado há pouco. Nós estamos assim entre nós. Como primeira coisa, quem tem uma pergunta? Posso ver isso? Sim, por favor. Ok, obrigado, obrigado. Sim, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu vou tentar respondê-la com passagens da Bíblia. E para isso é necessário que conheçamos alguns termos da palavra. Por exemplo, a palavra hebraica Messias significa ungido. Portanto, vem da palavra unção, e é por isso que está escrito: Jesus Cristo de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e saiu, e assim por diante, e assim por diante. Portanto, a palavra Messias em hebraico, ou Christos em grego, significa ungido em nossa língua. Três palavras em diferentes idiomas para a mesma coisa. Mas quando o Senhor diz: nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, então são estes falsos ungidos e falsos profetas. São ungidos, mas têm a doutrina do falso profeta sobre a divindade, sobre o batismo e assim por diante. Por um lado, eles são ungidos, mas são falsos ungidos porque propagam a falsa doutrina. E aqui está todo o mistério. Nós, nesse tempo, não somente temos no movimento pentecostal, mas em todos os círculos, temos um movimento carismático, e é uma unção que essas pessoas receberam. E quando vocês estão no meio deles, vocês podem pensar que é o céu na terra. Mas no momento em que se começa a proclamar a palavra, tudo isso acaba. Vou dar um exemplo terreno. Em Nairobi, no Quênia, eu falei também para 2,000, 3,000 pessoas e li hoje um relatório de um evangelista alemão, no qual 211 igrejas colaboraram, trabalharam junto, ou seja, cooperaram. 211 igrejas colaboraram. Quando nós chegamos com o verdadeiro ensinamento, pode acontecer que uma vez uma trabalhe ou colabore, e quando eles constatam o que nós cremos e que nós ensinamos, já na segunda vez as portas estão fechadas. Mas se vier algum ungido que ensine como eles ensinam e crê como eles creem, então mais de 200 portas serão abertas em uma única cidade. E eu quero comprovar isso com a palavra. Primeiro, a passagem, quem sabe onde está escrito que muitos falsos cristos e falsos profetas virão. Isso ainda está em Mateus 24, exatamente, Mateus 24. E nós lemos a partir do versículo 23. Então, se alguém vos disser: olhem aqui, está o Cristo, ou ali, ou seja, o ungido, Cristo ungido, o Messias, aqui está entre parênteses, vocês percebem, entre parênteses, Messias, aqui, lá, ele está, então não creiam, porque surgirão falsos cristos, Messias, ungidos, e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, a fim de que, se fosse possível, para enganar até os escolhidos. É, portanto, uma unção com o Espírito Santo, uma proclamação do Evangelho associada a milagres e sinais, expulsões de demônios, curas e profecias. Eu leio para vocês. Por isso, a advertência está escrita aqui tão claramente: se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam seduzidos. Mas não é possível, porque os eleitos foram reconhecidos por Deus e reconheceram a Deus. porque são de Deus e estão em Deus, porque são da verdade e estão na verdade, porque eles nasceram do Espírito e estão no Espírito. Essa é a diferença. Pois vejam, em Mateus capítulo 7, onde nos é relatado sobre o fim, lá está, em Mateus 7, a partir do versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E devo dizer a vocês que a palavra chamativa de todo movimento carismático é Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Vocês podem ler as faixas em todos os lugares e quando vocês vão até as mesmas pessoas que têm lá a faixa Jesus é Senhor e vocês então dizem a eles, você também crê que ele como Senhor é Deus? Então algo acontece. Então há grande agitação. Pega-se uma frase de efeito e faz-se dela algo próprio, sem dizer o que Paulo disse quando ele expressou em 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Agora, porém, o Papa diz, Jesus é Senhor, todos dizem Jesus é Senhor, mas o que eles querem dizer com isso? Não aquilo que Paulo quis dizer. Pois Paulo quis dizer que como Senhor, ele é o único Deus que se revelou em carne. Eles pensam que ele é um segundo Deus enviado pelo outro e assim vocês percebem do que se trata? Se trata sempre da verdade. E a verdade não pode permitir compromissos. Então eu volto a Mateus 7. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, eles dizem Senhor, Senhor o tempo todo, mais do que nós. E adiante está. Entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. E então continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Sim, quem faz isso? Não será algum pastor incrédulo em uma igreja luterana, reformada, batista ou metodista? Lá não se conhece isso. Quem expulsa os demônios? Quem diz aqui acontecem grandes sinais e milagres? Quem profetiza? Ainda me lembro das profecias do especialista lá em Berlim. Eu guardei a fita cassete onde ele profetizou que as 19 mil ou 90 pessoas que deveriam vir à reunião e ele profetiza e nada aconteceu. Então, a diferença entre a unção com o Espírito e o selamento é a seguinte. A unção pode ser vivenciada por qualquer um que se tornou crente, independentemente do que ele crê e ensina. Há suficientes irmãos pentecostais, nós chamamos nossos irmãos e irmãs, porque não temos o direito de julgar. Muitos ainda são mantidos no erro, embora pertençam à verdade, mas milhões de irmãos e irmãs no movimento pentecostal vivenciaram um verdadeiro batismo no Espírito, mas foram mantidos na falsa doutrina pelos falsos profetas e falsos mestres. E ainda há poucos dias atrás, eu li numa pregação do irmão Branham, lá ele havia realizado uma reunião, talvez foi em Chicago, provavelmente a reunião de pregadores em Chicago, E os pregadores ficaram tão comovidos que quantos queriam vir a Jeffersonville para se deixarem batizar no nome do Senhor Jesus Cristo? E então um deles disse: espera um momento, vamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Então eles reuniram em oração, um deles falou em línguas e disse: eu gostaria de ter trazido, está na minha escrivaninha, na minha mesa. Mais ou menos assim: mantenham aquilo que vocês têm. É assim mesmo, vocês leram? Mais ou menos assim, vocês conhecem a pregação. E o irmão Branham fica tão indignado. Aqui o homem fala em línguas e depois diz assim do Senhor: fiquem firmes naquilo que vocês têm. E nenhum daqueles que foram convencidos pela palavra a se deixarem batizar biblicamente veio para se deixar batizar biblicamente, porque um falso ungido se levantou e mentiu, enganou o povo. Isso é simplesmente assim. Mas agora vamos passar para a palavra selamento. E eu sou grato a Deus que todas as cartas, sejam as cartas aos Coríntios, aos Romanos, a carta aos Gálatas, todas elas têm sua própria tarefa e então se complementam entre si. Mas sobre o selamento é mencionado especialmente na carta aos Efésios, e aqui também se fala da predestinação. Somente poderão ser selados aqueles que Deus, desde antes da fundação do mundo, com base na sua presciência de antemão, os reconheceu que se tornariam sua propriedade e seriam transformados à sua imagem e aceitariam sua palavra, a verdade, na medida em que a ouvissem e aceitariam ou compreenderiam a salvação e a redenção na fé e se deixariam salvar. Está escrito aqui em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Pois nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou em amor por meio de Jesus Cristo para sermos seus filhos, pertencendo a ele segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu no seu amado. Nessa primeira carta aos Efésios, isso continua ainda, do conselho da sua vontade e do desenvolvimento ordenado, versículos 9 e 10, e depois volta a aparecer no versículo 11. Nele também nós, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Amém. Isso é muito poderoso. Um ser humano que foi visto por Deus, ou seja, o Deus onisciente é amor. E o seu amor o levou a todos os seres humanos. Por ser onisciente, por saber tudo, ele sabia que nem todas as pessoas viriam até ele. Por isso, ele viu antecipadamente aqueles que viriam a ele e os destinou para contemplar a sua glória. Agora, ouçam o que está escrito aqui. Essas são as pessoas das quais, ou em relação, no contexto em relação a elas, se fala então do selamento. Continuo lendo Efésios 1, versículo 13. Nele, tendes vós também, depois de ter ouvido a palavra da verdade, a mensagem da salvação, e terem chegado à fé, fostes selados com o Espírito Santo prometido. Quando acontecerá o selamento? Depois de se ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, tal como ele é, sem misturas, e de aceitar a salvação pela fé em Jesus Cristo, então a pessoa é selada com o Espírito Santo prometido. Para alguns, o batismo no Espírito é uma unção, um revestimento com o poder das alturas. Para os eleitos e predestinados, é um selamento até o dia da redenção do seu corpo, até que passem do crer para o ver. O que é então selado? Se agora, em algum lugar, deve acontecer um selamento, vamos supor que temos algo precioso. Tomemos o exemplo da Bíblia. Um livro selado com 7 selos. Não se sela ar ou qualquer coisa que não exista, sela-se algo precioso. Já no Antigo Testamento existia um anel de selamento, era o documento de um rei, de um governante, um selo. E agora o que deve ser selado? Entusiasmo ou ar? Não. Selado só pode ser o divino, aquilo que foi colocado dentro de nós. Mas se as pessoas não aceitam a verdade, o que deve então lá ser selado? Lá não há nada que possa ser selado? E é por isso que a Bíblia só fala em algumas passagens do selamento, especialmente aqui também, e em Efésios capítulo 4, versículo 30, aqui está: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Isso significa que toda amargura, toda ira, ressentimento, gritos e assim por diante devem ser eliminados de vocês. Isso guia ao capítulo 5, dirigido agora a nós, os verdadeiros crentes. Sigam então o exemplo de Deus. Sim, quando Deus nos deu um exemplo, quando Deus se tornou o nosso exemplo, nós devemos seguir o exemplo de Deus. Onde encontramos esse modelo, esse exemplo de Deus? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus revelado como homem, Emmanuel, Deus conosco. Se falem com os falsos ungidos, então eles vão bombardeá-los. Eu acho que contei isso a alguém hoje. Graças a Deus, eu não sei nem a quem no momento. De qualquer forma, foi assim que no ano... Agora eu sei a quem eu contei. No ano 60, na década de 60, ou no ano de 60, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos veio à cidade de Krefeld, na Corecamp 51. Lá morávamos em 2 quartos pequenos, a água ficava no corredor e assim por diante. E ele queria me tornar o gerente europeu de toda a sua sociedade evangelizadora. Ofereceu-me um salário mensal que era superior ao meu salário anual. Um carro, um Opel Capitão, 1960, por favor. Assim, é uma meia geração para trás. Um Opel Capitão, na época, um carro de, assim, bonito, assim, de passeio. E eu deveria, então, fazer isso aqui, assim, muito bem. E quando chegou, então, a hora de assinarmos esse contrato, os americanos sempre gostam de fazer contratos. Então, fomos, então, nesse carro, nesse Opel Capitão, numa viagem à colônia, é um dos restaurantes mais caros lá, perto da estação ferroviária, e a proposta então foi feita me atraente. E de repente, algo me alertou, de fato no meu profundo íntimo, que eu precisava ser honesto e sincero. E naquela época eram todos pobres, você sabe disso. Não estamos passando como vocês passam agora aqui, que vem para cá. Nós estávamos passando de fato muito mal. Naquela época, em 1960, nessa região, um metro quadrado de terreno custava 2, 3 ou 4 marcos alemães. E eu não tinha 1000 marcos para comprar 300 metros quadrados. Era assim mesmo. Mas, para mostrar a vocês, o diabo pode vir e oferecer as riquezas desse mundo para nós. De repente, algo me exorta, mas sim com muita força. Eu simplesmente tive que dizer, irmão tal e tal, eu não quero esconder de você que eu recebo as fitas do irmão Branham. Sim, eu não consegui nem continuar além disso. Então ele explodiu e começou a gritar. Ele já causou com suas doutrinas sobre Deus e o batismo já em todos os lugares tantos estragos e assim por diante. Então o contrato tinha chegado ao fim. Ele nem chegou a ser assinado. Só porque eu fui sincero o suficiente e não me importei com o dinheiro, não olhei para o dinheiro com a posição elevada, mas quis poder ser aprovado diante de Deus, eu tive que dizer do que se tratava. E a coisa acabou. Mas antes que os evangelistas atuais aparecessem, ele foi um dos primeiros a falar assim a 100 mil pessoas, tanto quanto para um, para 10 ou para 100. Ungidos, mas falsos na doutrina, falsos na avaliação das coisas, não reconheceram o tempo em que vivemos. Vocês percebem do que se trata? E não demorou muito tempo. Então a esposa desse evangelista publicou uma brochura sobre como Deus abençoou as mulheres e as colocou na congregação para um grande, enorme ministério. E o que foi? A unção está aí. Pense nisso. E não vamos julgar hoje, mas é a história contemporânea. Isso acontece dentro dos nossos olhos. O grande evangelista que tinha 65 pessoas, uma das menores congregações, a Holiness Church em Tulsa, Oklahoma, vem porque ele mesmo está morrendo de tuberculose, vê uma reunião do irmão Branham e é curado. E muitos foram curados. Então, ele começou o seu ministério. E ele ainda se gloria. Eu sou o único de todos que não só ganhou milhões, mas mais de $1 bilhão. E diz, o Senhor vem em breve, constrói uma enorme universidade de mármore e assim por diante, e um gigantesco hospital, embora a cidade de Tulsa tenha dito isso, eu li o artigo na íntegra, até mesmo os críticos incrédulos em revistas como Time, Life e assim por diante, balançaram a cabeça, ungido. E esse homem, que era tão ungido, e orava pelos doentes, e relatava de muitos milagres e sinais, construiu ele mesmo um hospital e saiu da congregação pentecostal para entrar na congregação ou igreja metodista, e assim foi. Não é a unção que conta, mas o selamento. E onde deve ser selado, então tem que haver um conteúdo precioso que possa ser selado. E onde não há conteúdo, aí você pode deixar a porta aberta. O que deve ser roubado lá? O que deve já ser destruído lá? Não. A questão é muito, muito clara. Está muito clara diante de nós e tudo se encaixa. Palavra, Espírito e sangue. Quem crê na redenção pelo sangue do Cordeiro deve também crer na palavra para ser santificado na palavra, pois sem santificação ninguém verá a Deus. E então ele também deve crer no Senhor, como diz a Escritura, ou seja, que ele é realmente Emmanuel, Deus revelado em forma humana. Paulo também escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 1, deveria ser, 2 Coríntios, momento, sim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois todas as promessas de Deus nele são sim, por isso, por meio dele, também o amém segue ou se cumpriu para a glorificação de Deus por nós. Mas aquele que nos confirmou em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele que também nos marcou com o seu selo e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. Vocês percebem aqui esse desenvolvimento? Ele é quem nos ungiu. Mas não somente ungiu, a coisa continua. Paulo não falou apenas de uma unção. Ele diz aqui, aquele que nos confirmou em Cristo e nos ungiu é Deus. E então, ele que também nos selou e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. Portanto, não apenas uma unção, mas um selamento com ou pelo Espírito, que é a garantia em nossos corações. Nisto consiste a diferença. Alguns são apenas ungidos, isso pode ser visto também de muitas passagens bíblicas, que mesmo pessoas que tinham o Espírito Santo seguiram seus próprios caminhos. Eu creio que 1 Coríntios 5 é um caso assim, em que um jovem homem teve relações com a sua sogra e deveria ser entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Portanto, existem pessoas, e Paulo também diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu não sei se respondi com clareza suficiente, mas lá onde deve acontecer um selamento, deve realmente haver um conteúdo divino que possa ser selado. Lembro-me ainda da pregação do irmão Branham, quando ele falou sobre o selo que foi colocado no vagão do trem. O vagão foi totalmente carregado e em seguida o selo foi colocado, o lacre, cravado e lacrado, e somente no destino final esse selo poderia ser aberto, não antes. Ninguém podia tocar ou mexer nele, lá havia um selo. Somente no destino final ele poderia ser aberto e o conteúdo retirado. Assim será conosco. O selamento pelo Espírito Santo que nós recebemos é a garantia em si mesma. E estamos selados até o dia em que Jesus voltará para nos tirar desses corpos mortais e nos transportar para a imortalidade. Quem de vocês tem exemplos ou passagens bíblicas que complementariam aquilo que nós acabamos de ver? Ou perguntas para você, querido irmão? Foi respondido, mais ou menos? Sim, eu creio que sim. Talvez mais uma passagem sobre essa predestinação e aperfeiçoamento e assim por diante. Em Romanos, capítulo 8, versículos 28 até 30. Sim, poderíamos já ler o versículo 28. Sabemos, porém, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que ele conheceu de antemão, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que ele predestinou, ele também os chamou, e aqueles que ele chamou, também ele os justificou, e aqueles que ele justificou, a eles lhes concedeu a glória. Aqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo por Deus, reconhecidos e depois chamados ao longo do tempo, é as primícias, o rebanho, a multidão das primícias, será essência da sua essência, espírito do seu espírito, vida da sua vida. Ele o primogênito, nós os primogênitos. Ele também foi predestinado, nós também somos predestinados. A maioria das pessoas não compreende isso. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 17, lá as pessoas distorcem a palavra porque não tinham ideia do que era predestinação. Vamos ler aqui em João 17, onde está escrito: glorifica-me com a glória. Sim, espera um momento. Sim, aqui está. João 17, versículo 5. Agora, glorifica-me, Pai, junto a ti, com a glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse. E agora os trinitários dizem: vejam, ele já tinha essa, a mesma glória, já existia para nós antes da fundação do mundo, como existia para, estava lá para o Salvador, existia para os redimidos. Vou mostrar-vos agora mesmo, vou mostrar já, segundo o conselho da predestinação da sua vontade. Atos Apóstolos deve estar. Atos Apóstolos, capítulo, alguém já tem de vocês? Atos Apóstolos 3, é uma passagem, talvez não será o 2, sim, claro, sim, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Agora com referência a Jesus. Este homem, que segundo determinado conselho e presciência de Deus vos foi entregue, vós o crucificastes e mataste pela mão dos ímpios. O Salvador estava tão predestinado quanto a redenção e os redimidos, porque Deus sabia que a queda viria e, por isso, tomou as providências necessárias em seu plano feito desde a eternidade, a fim de poder levar a cabo o seu plano de redenção. Na verdade, há também aqui uma palavra, aqui, Atos, capítulo 4, versículo 28. Para realizar tudo o que a tua mão e o teu conselho predestinaram que acontecesse. Portanto, há pessoas que foram incluídas no conselho divino de salvação que ele tomou antes da fundação do mundo. E essas pessoas, Deus perdoou em Cristo. Elas nem mesmo podem ser consideradas, nem pode ser lhes contados os pecados, de acordo com a palavra da Escritura, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ele não pode. Nossa punição pelo pecado que cometemos foi colocada sobre eles, o Cordeiro de Deus. É possível alguém punir? É possível alguém ser punido duas vezes pela mesma coisa? Provavelmente não. Mesmo que alguém comete uma falha, ele recebe uma punição. E quando esta é cumprida, então a pessoa em questão fica livre. Ele carregou nossas enfermidades e assumiu, colocou sobre si nossas fraquezas, nossa culpa e nossos pecados foram colocados sobre ele para que tivéssemos paz e pelas suas feridas fomos curados. E esse é o ponto. Não apenas unção, unção também. Também unção. Unção do Espírito Santo. Mas mais do que isso, verdade divina da palavra, revelação de Jesus Cristo, a revelação do nome de Jesus em todo o seu significado, ou seja, Yahshua, Javé é Salvador. Daí surgiu o nome Joshua e depois Josué. Quando vemos como esses nomes encontraram sua alteração, então penso que os tradutores teriam feito melhor se deixassem os nomes originais como estava. Mas isso agora só um pouco assim à parte. O que se trata, que é a última reflexão, e também creio que é compreendido, que possamos distinguir entre unção como batismo no Espírito, muitos realmente vivenciaram. Eu mesmo, na prática, fiz a experiência em países e em congregações que realmente só escapamos com o susto do que as pessoas são capazes de fazer. E até alguns anos atrás, Mombrano fala sobre isso em uma pregação, eles deixavam em congregações pentecostais serpentes subirem diretamente no púlpito e o pregador tinha que lidar com elas para cumprir a palavra de Marcos 16. Ele se torna, como está, dou poder sobre serpentes assim por diante. Imagine isso e quantos morreram? Simplesmente por um tempo deu certo e depois não deu mais certo, não correu bem. O que há de doutrinas diferentes entre aqueles que são batizados no Espírito até a reconciliação universal, até que mesmo que o diabo se tornará crente e depois falam em línguas e profetizam e penso que Deus falou por meio deles. A prova tem que sempre ser feita na palavra de Deus. Não se sinais, milagres aconteceram, não se alguém profetiza ou se expulsa demônios. E às vezes eles colocam mais demônios dentro do que eles expulsam. E seria melhor se fosse começado com eles. Mas, para que a Escritura se cumpra, no fim dos tempos, assim deveria ser. E agora eu coloco uma pergunta a vocês, amados irmãos e irmãs, e vocês podem pesquisar toda a história da igreja. Se desde Pentecostes houve, em algum momento, um desenvolvimento semelhante como agora, pode ser verificado em todo o mundo, com altos e baixos, aqui um pequeno grupo, lá uma pequena multidão, perseguidos, assassinados, os mártires, o sangue foi derramado. E o que temos agora? Agora temos um movimento católico pentecostal, onde se é profetizado, lá é falado em línguas, que de fato até vibra. E o que é isso? Uma unção. Mas a doutrina é falsa. E se o ensinamento está errado, o que adianta a unção? Portanto, eles são falsos ungidos. Não que a unção seja errada. As pessoas é que estão erradas. A unção é sempre certa. Se o Espírito veio sobre Davi ou sobre Saul, quando ele estava entre os profetas, não importa. Era o mesmo Espírito. Mas qual é a diferença? Davi não conseguia odiar e Saul odiava com todo o seu coração. Davi amava com todo o seu coração e Saul odiava com todo o seu coração. Então, lá entre os profetas, a unção veio sobre ele, ele profetizou e a gritaria se espalhou. Saul agora também está entre os profetas. Mal saiu dessa unção, ele já pegou de novo a lança e quis matar Davi. O que foi isso? No seu coração não havia uma renovação. Assim é hoje com muitos. E o que disse naquela época um respeitado pregador pentecostal: se eu pudesse, eu envenenaria o Frank. Mas então, aleluia, louvado seja Deus, isso é apenas uma unção. Mas o homem em si não é verdadeiro. Somente o que é gerado por Deus e é nascido de Deus, pela palavra e pelo Espírito, dentro da multidão comprada pelo sangue, tem a natureza de Deus e a mente de Jesus Cristo, nosso Senhor. E somente aqueles podem ser selados e ninguém mais. Somente aqueles que estão com Deus e em Deus e assim por diante. Eu espero que tenhamos deixado isso claro o suficiente, mas esse ponto eu ainda queria enfatizar ou destacar que um desenvolvimento como este nunca aconteceu antes na Terra. A Igreja Romana ainda amaldiçoava no Concílio de Trento. Malditos sejam todos os protestantes, tudo que eles fazem é amaldiçoado. É uma maldição após outra. E agora, os amaldiçoados, sem que essas maldições tenham sido revogadas, são bem-vindos ao colo materno e eles também voltam. E depois continua, como já dissemos, no que diz respeito ao movimento carismático. Quem ainda consegue distinguir hoje em dia? Quem anda-se aqui junto, anda-se lá junto, como reconhecemos, como verificamos na palavra de Deus: céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E quem é da semente da palavra, ele é de Deus. E então está dito: a sua semente permanece em nós e não podemos pecar. Portanto, a unção tem muitos, ou seja, todos os falsos cristos e falsos profetas que agora, antes do retorno de Jesus Cristo, devem estar na Terra. O nosso Senhor nos advertiu em relação a isso para que não ficarmos indo de um lado para o outro. Quando disserem: aqui está Cristo e aqui está Cristo agindo, aqui Ele se revela, esqueçam isso. Somente lá onde a verdadeira palavra está, lá está Cristo, pois Ele é a palavra e a palavra é a verdade. E lá se reúnem os verdadeiros filhos de Deus. Todos os outros irão para todos os lugares e praticarão um pouco de religião e se envolverão nisso sem que possam perceber a diferença. Somente quem realmente está fundado na palavra poderá ver e perceber a diferença. Vocês agora compreenderam isso todos? Está claro? Sim, assim é mesmo. Amém. Vamos levantar e adorar a Deus. Pai Celestial, de coração te agradecemos juntos pela preciosa e santa palavra de Deus, que atravessou por todas as tempestades do tempo, mesmo durante a Idade Média, quando era proibido lê-la, e ainda assim se manteve. Amado Senhor, como nós te amamos e amamos a tua palavra. Quão preciosa é cada expressão, quão clara é cada passagem. Nós recebemos a santa unção que nos ensina, que nos transfigura Cristo, nos esclarece Cristo, que unge os nossos olhos para que vejamos, nossos ouvidos para que ouçamos, nossos corações para que possamos crer. Receba gratidão profunda, fiel Salvador, fiel Redentor, por podermos crer que todas as coisas já foram determinadas por ti, o Deus vivo, desde antes da fundação do mundo, segundo a tua previsão e conhecimento, segundo a tua vontade. Amado Senhor, aqui estamos nós. Também por isso eu te agradeço por tu me teres selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Amado Senhor, também te agradeço pela santa unção que nos ensina e conduz em toda a verdade. Amado Senhor, pelo sangue derramado no Gólgota, por tudo isso, nós te agradecemos juntos e pedimos a ti que nos conceda discernimento entre todos os ungidos e todos os profetas que espalham as doutrinas do falso profeta, para que possamos reconhecer onde é pregada a verdade que liberta. Fiel Deus, esteja com todos nós e abençoa-nos a todos da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém.